Nós na Fita, a rádio que refresca tuas ideias. Demonstrando o comprometimento que a Web Rádio Nós na Fita tem com a educação e com a cultura, idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial. Por quê? A história mora ao lado, aqui na Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques, sempre revelando talentos, a número 1 das rádios independentes. Quando o Brasil ainda era um país desconhecido do resto do mundo, a nossa música era apenas sons dispersos na boca do índio habitante. Porque fazer som e ritmo é próprio do instinto humano. Mas nada havia de definido em termos musicais. Até que aqui chegou o português colonizador e a história da MPB começa. A terra foi tomada em nome do rei. E o índio guerreiro foi vencido e escravizado ao trabalho da lavoura em favor da civilização. E, do cativeiro, ecoaram os primeiros cantos tristes que começaram a definir o nosso canto brasileiro. Dado o gigantismo da nova nação descoberta, precisavam os conquistadores de muitos e muitos braços para o trabalho que se prenunciava tão grande quanto o próprio território. Importaram de suas colônias africanas a raça nascida escrava, a raça negra. E o canto do índio cativo juntou-se ao lamento do preto sofrido das senzalas e dos quilombos. E a música passou a tomar novas formas, proporções e grandeza às quais o mundo inteiro ainda viria se curvar. Para a nova terra partia toda espécie de gente. Desde os homens de confiança da coroa portuguesa até aventureiros buscando riquezas. E aqui, saudosos de seus lugares de origem, passaram também a criar seus cantos. A colônia crescia e os próprios brancos já sentiam a necessidade da quebra das correntes que uniam Brasil e Portugal. Até que se deu a independência. E a expressão música popular brasileira, desde aí, passou a ter a sua definitiva validade. Esta é a sua história. A história da música de um país feita pela união das três raças que o construíram. E, tendo sido feita pelo povo, só o próprio povo tem o direito de julgar e consagrar a música popular, porque somente ele sabe os que melhor interpretam seus sentimentos. Os grandes mestres saíram sempre do povo. O bom intérprete sente um e um estranho afeto pela composição que interpreta. E, nesse instante, letra e melodia são suas. O autor é ele. Por isso, Clara Nunes tem o quilate de uma grande intérprete. Porque, quando canta, se une ao povo num sentimento comum. E o povo sente, gosta e canta com ela. Porque também do povo é o compositor que ainda está por surgir, o mestre que ainda não apareceu. O povo é simples nas suas origens. E entende melhor as coisas simples. Por isso, Clara, porque também veio do povo e tem a mesma simplicidade, porque traz dentro de si a força do talento, porque dedicou-se completamente à música de sua terra e ao canto de seu povo que ela tanto ama, pode ser chamada por nós de cantora das três raças. A brasileira Clara Nunes. Mineira, carinhosamente. Ou, simplesmente e somente, Clara.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil.
É com esse texto de Paulo César Pinheiro na contracapa do LP Canto das Três Raças que nós começamos a História Mora ao Lado, esta edição do História Mora ao Lado, esse programa criado e idealizado por Felipe Braga, é o LP Canto das Três Raças, que foi lançado em 1976. E essa música que você escuta, o Canto das Três Raças, teve na composição de Paulo César Pinheiro, autor deste texto, manifesto, que vou explicar mais tarde no programa. Também por Mauro Duarte, né? O Paulo César Pinheiro ficou com a parte da letra e o Mauro Duarte com a parte da música, né? Da sonoridade. E a ideia dessa composição, né? O Canto das Três Raças, ela foi composta para ser, né, o samba enredo da Portela, mas a música foi vencida, né, nas aqueles batalhas, né, da escolha de qual vai ser a composição, qual vai ser o samba enredo das escolas de samba, e o Canto das Três Raças ficou pelo caminho. E então essa composição, né, essa letra, ela foi gravada pela Clara Nunes e ficou no LP Clara, de 1976, que alcançou grande sucesso, né, um dos maiores sucessos da carreira da Clara Nunes. Aliás, aproveitando, né, o link, né, você pode ouvir ou reouvir, né, inventei a palavra, você pode escutar outra vez o programa Homenagem sobre Clara Nunes no nosso Spotify, no nosso Castbox, e também acompanha nossas redes sociais da Web Rádio Nós na Fita, nossa NNF, né, no webradionosnafita.minharadio.fm, e no nosso Facebook, o facebook.com/radionosnafita, nosso Instagram, o webradionosnafita. Comunicação que cabe na palma da mão, a nossa número 1 das rádios independentes. Bom, depois do merchan, então, né, vamos continuando aqui com nossa história moral ao lado, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, esse samba, essa composição, né, de raízes negras, o samba, o batuque africano, nessa música do Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, cantada por Clara Nunes, elas falam da formação do brasileiro a partir das três raças, né? O branco, né, o negro e o índio. Os índios saqueados, os negros sequestrados, todos escravizados pelo branco europeu. A resistência do quilombo, o extermínio indígena, o soluçar de dor, a histórica responsabilidade do branco europeu. A opressão que durou mais de 300 anos, né, e como vocês sabem, e que foi superada há um pouco mais de 120, 130 anos, por aí, e foi superada não por questões humanitárias, né, mas sim pela necessidade da adequação à economia e ao dito novo mundo, entre aspas.
Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor.
Entre um refrão e outro desse samba marcado pela batida do tambor, o ouvinte é informado sobre as desigualdades que existem no mercado de trabalho. Apesar dos 56% da população ter se declarado preta ou parda, segundo o último levantamento do IBGE de 2010, os cargos mais altos estão quase sempre nas mãos dos brancos. Os negros são a maioria apenas em profissões que exigem baixa formação escolar e com salários menores. Segundo dados veiculados no programa Tocando Direito da rádio da TRT, né, Tribunal Regional FM 104.3, lá de Mato Grosso, né, de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo dados do veiculado nesse programa radiofônico Tocando Direito, que é um programa que ele linka, né, grandes sucessos nacionais com as questões trabalhistas, com questões que envolvem o nosso dia a dia, né, nas leis, enfim, comportamento da sociedade. E esse programa levantou alguns dados onde os negros, né, eles recebem 45% a menos que os brancos, e mesmo quando tem curso superior, a diferença é de 31%. Com as mulheres negras, a desigualdade é ainda maior, já que elas, né, elas recebem o equivalente à metade do salário de um homem branco. Apesar dos números alarmantes, né, o programa, né, o Tocando Direito, ele lembrou que existem leis, né, que ele reiterou também, né, que existem leis que buscam solucionar este problema histórico, como, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial de 2009, que tem como objetivo combater o racismo e promover a isonomia de oportunidades e remuneração. Mas enfim, voltando ainda à abolição, né, da escravidão, lá no século XVII, século XVIII, século XIX, enfim, século XIX, né? Confundi aqui, perdão, século XIX. Então a superação, né, da escravidão, essa abolição da escravatura tão comemorada, né, Princesa Isabel, etc e tal, que foi articulada obviamente pela monarquia, ela não acabou com a mentalidade que sustentou essas relações por séculos, né? E esse fim burocrático, digamos assim, também não significou uma transformação da estrutura social. Ela serviu para marginalizar, desta forma, o negro e o índio na chamada civilização europeia. A música, né, o canto das três raças, então, desta forma, ela resgata a origem de um racismo recorrente, assassino e mesmo assim tolerado e ignorado pelos poderes instituídos. Exemplos não faltam no passado, no presente e não vão faltar no futuro, porque infelizmente isso vai continuar acontecendo. Mas até quando? Essa pergunta que não quer calar e que não tem resposta, infelizmente. O canto das três raças recorre à imagem corrente das três raças, né, que constituem o Brasil. Ainda, né, além disso, né, a música, né, o canto das três raças, ela afirma que os inconfidentes lutaram pela quebra das correntes. Mas, como nos mostram, né, como mostram as pesquisas históricas, apenas alguns inconfidentes entendiam que a escravidão era incompatível com a causa da independência em relação a Portugal. Como afirma o historiador Luiz Carlos Vilauta, da Universidade Federal de Minas Gerais, em um artigo publicado em 2013, na Revista de História, o Luiz Carlos Vilauta escreveu assim, abre aspas, "A Inconfidência Mineira foi uma conspiração abortada, protagonizada por membros das elites intelectual, política, social e econômica. Quase todos brancos, a única exceção foi um mulato, sem importância no movimento, e com a intenção de reter em suas mãos as riquezas geradas na capitania, combatiam o monopólio da coroa sobre o comércio e sobre a extração de diamantes, pediam perdão de dívidas e defendiam a liberdade para estabelecer manufaturas. O que os inconfidentes queriam era participar do poder e de oportunidades de lucro, fossem elas lícitas ou ilícitas, como contrabando, por exemplo. Para isso, cogitaram diferentes soluções: implantar uma república, na sua proposta predominante, ou que a família real, né, ou um de seus membros, viesse para o Brasil, ou que se fizesse alguma negociação com a coroa portuguesa. Falavam na transferência da capital para São João del Rei, na criação de uma universidade em Vila Rica e na criação de milícias formadas pelos cidadãos no lugar de um exército permanente. Sonhavam com apoios da França e dos Estados Unidos. Pensavam em alforrear mulatos e crioulos, né, os escravos nascidos na colônia, mas houve oposição à ideia." Fecha aspas. Sobre o enredo, né, da canção, né, o canto das três raças, né, e o Paulo César Pinheiro, ele contou, né, em Histórias das Minhas Canções, que a ideia da música, da composição, surgiu sobre a exploração das três etnias, né, os índios, negros e brancos, e que para compor a letra se lembrou de um poema que ele já havia feito antes, né, o Canto Brasileiro, que falava sobre a formação da música popular brasileira. Abre aspas. "Acontecem coisas estranhas comigo desde quando comecei a compor, ainda menino. Vejo pessoas, vultos, sombras, escuto passos, palavras, cantos. Minha poesia é cantada e citada como reza, filosofia, provérbio, inúmeras religiões, seitas e rituais Brasil afora. E eu vou seguindo, hoje, mentalmente, mais serenizado." Fecha aspas. O Canto Brasileiro foi gravado pelo Paulo César Pinheiro no LP O Importante é que a Nossa Emoção Sobreviva, número 2, de 1976, e é com essa canção que a gente está encerrando a História Mora ao Lado, né, que mistura a canção, né, o Canto das Três Raças, com a questão formação étnica do Brasil, período do Brasil, colônia, escravidão, abolição da escravatura, a Inconfidência Mineira e as atualidades com as questões, né, essas grandes consequências que ainda estão presentes até hoje na nossa sociedade moderna, os problemas de racismo, de injúria racial, de assassinatos, estupros e, claro, também os pequenos preconceitos, os grandes preconceitos que acontecem também, também nas diferenças salariais, nas questões das oportunidades, entre outros. E você sabe, espero que você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com/radionosnafita, no nosso Castbox, no nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no @webradionosnafita, e também acesse nosso site, o www.webradionosnafita.minharadio.fm. É isso aí, amigos da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Porque a história mora ao lado.
Meu coração é o violão de Espanha. Meu sangue quente é o banjo americano. A minha voz é o cello da Alemanha. Meu sentimento é o bandolim cigano. A minha mágoa é o som francês do acordeon. Meu crânio é a gaita de fole escocesa. Meus nervos são como bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Meu grito é o corno inglês de desespero. Maldito ou bíblico, demônio ou santo, cada país foi me prestando um canto e assim nasceu meu canto brasileiro.
Demonstrando o comprometimento que a Web Rádio Nós na Fita tem com a educação e com a cultura, idealizamos um novo programa para dar sequência à aventura de desbravar a história mundial. Porque a história mora ao lado. Aqui, na Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques, sempre revelando talentos, a número 1 das rádios independentes. Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
Web Rádio já existia, só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de craques.